Sintonia, hoje num dia especial em homenagem ao profissional farmacêutico, valorize esse profissional, é a campanha que nós estamos vivenciando nesse ano de 2022, na verdade um tema que já foi lançado desde setembro do ano passado, e eu tenho o prazer, a alegria de parabenizar todos esses profissionais, reconhecendo o valor que eles têm como profissionais da área da saúde, hoje falando com seu representante do Conselho Regional de Farmácia, aqui no Regional Bahia, Mário Martinelli. Doutor Mário Martinelli, bem-vindo mais uma vez, parabéns por mais essa gestão, parabéns pelo dia, espaço aqui é seu, para que você também possa fazer a sua homenagem a toda essa categoria que tem todo o nosso respeito. Bem-vindo.
Bom dia, Patrícia Tosta, ouvintes do programa Sintonia da Rádio Excelsior, sempre uma satisfação muito grande, Patrícia, poder falar para os seus ouvintes, a você que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, uma das grandes comunicadoras aqui do nosso estado da Bahia. É um momento realmente de comemorar, é um momento de muita felicidade, essa data 20 de janeiro é a data em que comemoramos o Dia da Profissão Farmacêutica aqui no Brasil.
Pois é, um dia muito importante para reconhecer esse profissional, né, Mário? E esse ano a campanha traz exatamente isso, esse convite à valorização do profissional. E por que que esse apelo do Conselho Federal de Farmácia? Por que lembrar que é preciso valorizar o profissional? Como é que essa valorização ela tem acontecido na sociedade? Entre a própria categoria, entre o próprio sistema de saúde e também por parte da comunidade. Será que a comunidade, de modo geral, ela tem noção, ela tem a real clareza da importância que tem o profissional de farmácia ou acredita que é apenas alguém que está ali para vender, para passar os remédios?
Não, Patrícia, observe que já estamos aí 2 anos de enfrentamento à pandemia, à Covid-19, agora nesse momento também enfrentando aí a epidemia da síndrome gripal aí com o vírus da influenza, o H3N2. O profissional farmacêutico está ali na farmácia, nós não paramos em nenhum momento, sobretudo na farmácia comunitária, onde estamos fazendo o atendimento, as testagens laboratoriais para o diagnóstico da Covid ou do vírus da gripe, orientando a população qual será o melhor medicamento, né, a ser utilizado nesse momento de um caos na saúde pública do Brasil. O profissional farmacêutico está aí nos laboratórios de análise clínica, fazendo os exames sorológicos para o diagnóstico, né, a Covid-19, ou a influenza, o vírus da gripe. Estamos aí nas farmácias de manipulação, Patrícia, manipulando os medicamentos prescritos pelos médicos para combater, né, ou melhorar o estado de saúde dos pacientes. Estamos aí nas farmácias hospitalares, estamos aí na assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, é crescente, né, perante a sociedade, o profissional farmacêutico, no sentido do reconhecimento enquanto profissional de saúde e do belíssimo trabalho que ele vem desenvolvendo aí, sobretudo nesse momento que estamos vivendo aqui no país. Então, o Conselho Federal de Farmácia criou, juntamente com os regionais, essa campanha Valorize o Profissional Farmacêutico, evidenciando todas essas áreas de atuação do profissional, né? Somos 135 atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia, em que o profissional farmacêutico ele pode atuar. E existem algumas demandas que a categoria vem buscando junto às suas representações políticas, junto às suas representações em entidades farmacêuticas, como os conselhos, que são a inserção definitiva no âmbito do SUS, que é um piso salarial mais digno, sobretudo no serviço público, né, que são a redução da carga horária, que nós temos aí 44 horas, 40 horas, estamos com a pauta, uma busca para 30 horas. Então, o Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, conclama, né, a população brasileira a valorizar esse profissional e ajudar no sentido dessas pautas para a valorização da profissão farmacêutica.
Sem dúvida, esse profissional está ali também na linha de frente, considerando, Mário, que muitas vezes a gente tem uma carência do serviço de saúde e, às vezes, uma dificuldade do acesso, isso, uma carência do serviço público, de uma rede de assistência, e também uma dificuldade, muitas vezes, de acessar o serviço privado por parte da população. E aí o profissional farmacêutico acaba sendo aquele profissional que está ali com uma possibilidade direta de contato com a comunidade, comunidade que muitas vezes vem com dúvida, por uma série de questões que vamos falar aqui, inclusive, e ele chega nesse período de pandemia com várias fake news, várias informações que não procedem. O profissional, ele está ali, inclusive, para fazer esse papel, né, de estar próximo da comunidade. Agora mesmo ouvimos que a Anvisa cancelou o registro, por exemplo, de um spray nasal para tratamento de Covid. E quantas outras informações chegam até a pessoa, né, que vai até a farmácia e tem ali no profissional alguém que vai orientar. E quando esse profissional não está presente, Mário, o que, que a comunidade pode fazer?
É, com certeza, Patrícia, reafirmando tudo o que você falou, a farmácia ela é a porta de entrada do sistema organizacional de saúde, né? A gente costuma dizer, a gente define a farmácia como a porta de entrada porque é onde o paciente tem um acesso mais fácil, mais rápido, né? E encontra ali um profissional, tem que encontrar ali um profissional farmacêutico. Então, a gente define a farmácia comunitária, que são essas farmácias de bairro, são as farmácias que estão aí pelas ruas da capital baiana e nos 417 municípios do nosso estado. Ela define, ela recebe esse paciente e faz a condução, quer seja com a unidade de emergência da saúde, quando não resolvido o problema na farmácia, é direcionado para a unidade hospitalar, quer seja na saúde suplementar, na iniciativa privada ou no serviço público, né? Então, assim, nesse momento realmente de muito fake news, né, de muito fake news com relação a determinados medicamentos que não tem comprovação científica da eficácia terapêutica, sobretudo para o enfrentamento à Covid-19, é muito importante o farmacêutico que está ali na farmácia para orientar esse paciente que se dirige até ela, né, com essa informação que não é verídica, com informação que não é verdade, e faz com que o paciente não utilize esse medicamento de forma desnecessária, que só trará um grande prejuízo à saúde do mesmo. Né? O farmacêutico tem, pela sua formação acadêmica, pela sua formação técnica científica, promover o RM, né, que a gente chama o uso racional do medicamento. Né? Então, assim, é obrigação nossa orientar com relação à dispensação, à utilização do medicamento de forma correta. Então, é garantido por lei, a Lei 13.021 de 2014, uma lei federal aprovada em 2014, que toda farmácia tem que ter um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Como está também no Código do Consumidor, do PROCON, é direito do paciente ter essa assistência farmacêutica nesse estabelecimento, de forma gratuita. Então, observe que você tem um profissional que passa 5 anos na universidade, na faculdade, estudando, né, como ponto focal a questão do medicamento, e você tem esse serviço gratuito para a população. Então, o que a gente orienta o Conselho Regional, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal, é que quando se dirigir a uma farmácia, estabelecimento de saúde, procure sempre pelo um farmacêutico. É direito seu ser assistido e atendido por esse profissional.
Mário, importante reafirmar isso, né? Porque quando a comunidade exige esse direito dele, o profissional também tem não só a garantia, né, desses profissionais estarem no mercado de trabalho, poder, ao final da sua formação, ter também o local para desenvolver a sua atividade, isso também garantindo o seu emprego, mas não só a categoria ganha e se fortalece, mas a comunidade que tem a certeza de um profissional habilitado, o profissional que entende de medicamentos, que pode efetivamente dar orientações seguras, assertivas à comunidade, é o profissional farmacêutico que tem formação para isso, que estudou e tem competência para estar. Então, quando você exige a presença desse profissional, você está também contribuindo para que a gente construa essa sociedade saudável que a gente deseja. Agora, Mário, ampliando um pouco a importância, né, desse farmacêutico, para que o nosso ouvinte entenda profundamente o que ele representa, durante a pandemia ficou muito evidente a importância desses profissionais, porque eles estão na linha de frente mesmo, em todas as etapas da área da saúde, no desenvolvimento de vacinas, na produção de medicamentos e na assistência farmacêutica. Então, como é que foi e está sendo ainda esse período de pandemia para a categoria? O que é que vocês têm aprendido? O que é que vocês também têm devolvido para a comunidade em forma de aprendizado?
Você falou com bastante propriedade, Patrícia, reafirmo tudo que você conduziu nesse questionamento. O profissional farmacêutico, durante o enfrentamento da pandemia, ele esteve envolvido em todos os processos, sobretudo na validação aqui da questão das vacinas no Brasil, através de um colega farmacêutico na Anvisa. Nas farmácias comunitárias, orientando qual seria o melhor medicamento a utilizar naquele momento. Nas farmácias hospitalares, Patrícia, discutindo com a equipe médica qual seria o melhor protocolo clínico naquele momento de início de pandemia, onde não sabia qual o melhor medicamento a utilizar. Hoje nós temos protocolos clínicos desenvolvidos dentro dos hospitais, através da equipe multidisciplinar de saúde, entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros, enfim, que melhorou muito a questão da morbidade, da letalidade do vírus da Covid-19. Nas farmácias de manipulação, quando faltou álcool gel naquele momento, na orientação de como utilizar de forma correta a máscara, né, de como lavar a mão, de como utilizar o álcool gel. Então nós continuamos ainda nessas orientações, nesse enfrentamento, porque a epidemia não passou. Nós estamos vendo aí o crescente número, né, de positividade aí com essa variante. Infelizmente, a Omicron ela não tem essa letalidade como no início, mas também para aqueles que foram vacinados, né, aqueles que não se vacinaram, ela ainda é muito agressiva, tem levado pacientes a óbito. E a categoria farmacêutica está, nesse momento, cumprindo um papel importantíssimo, né, na melhoria da qualidade de vida de nossos pacientes, né, aqui no Brasil e no mundo afora. Então, eu não tenho dúvida que a história relatará, evidenciará a importância da profissão farmacêutica no enfrentamento à Covid-19, nesse momento agora, a epidemia também da síndrome gripal aí, provocada pelo H2, pelo H3N2.
Ô Mário, vocês também aí no Conselho Regional de Farmácia, né, doutor Mário, estão à frente ou como protagonistas ou então também encampando e apoiando campanhas importantes, como por exemplo a questão do ensino de farmácia em AD. Como é que isso pode prejudicar os futuros farmacêuticos? Essa é uma campanha, um movimento que o Conselho Regional de Farmácia, Federal de Farmácia vem levando à frente, e nós gostaríamos de saber até como é que ficou isso agora na pandemia, considerando que esse ensino EAD se fortaleceu muito durante a pandemia, né? Se fortaleceu muito a ideia de que o EAD veio para ficar e que o ensino à distância é o caminho. Mas para a formação do profissional de saúde, que atenção a gente precisa dar a isso? E uma segunda campanha também importante que vocês apoiam é a campanha da questão da prescrição ilegível. Uma campanha junto com o CREMEB que busca conscientizar médicos para fazerem prescrições legíveis, fundamentais para a dispensação do medicamento de forma correta. Então vamos falar dessas duas coisas, formação do profissional e essa parceria aí com os médicos.
Olha, Patrícia, realmente nós participamos, inclusive já demos algumas entrevistas à Rádio Excel, sobretudo no seu programa, em audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, na Câmara dos Deputados Federais, os conselhos regionais de farmácia, como todos os conselhos de saúde do Brasil, são terminantemente contrários à formação acadêmica via EAD, ensino à distância para profissional de saúde. Entendemos que é humanamente impossível formar um profissional com qualidade no ensino à distância. Entendemos que o EAD, o ensino à distância para pós-graduação e especialização, é uma ferramenta interessante, onde o profissional já inserido no mercado, ele busca uma capacitação, ele busca um aprimoramento técnico-científico, e no corre-corre do dia a dia, essa é uma ferramenta que pode ser utilizada. Mas se posicionamos terminantemente contrário na sua formação acadêmica profissional, o curso em saúde, sobretudo a farmácia, via EAD. Não tem condições de formar um profissional com condições de atender um paciente dignamente, com a formação técnica científica positiva nesse momento. Então, nós somos contrários, tivemos uma vitória agora dentro do Congresso Nacional, né, através de uma comissão se posicionando contrário, o projeto de lei transita no Congresso Nacional e vamos aguardar fazer esse acompanhamento para que a gente possa coibir e erradicar essa prática que é muito nociva para a população brasileira. Essa parceria, Patrícia, com o Cleneb, ela foi de suma importância, de suma importância. Os profissionais farmacêuticos têm vindo muito ao conselho, nesses grupos de WhatsApp que a gente participa, tentando decifrar a questão da prescrição médica, sobretudo esses profissionais médicos que muitas vezes trabalham no sistema de saúde, no serviço público, onde você não tem um computador adequado para fazer uma prescrição eletrônica, onde você não tem, na maioria dos postos de saúde, estrutura para que esse profissional ele possa fazer a prescrição eletrônica e ter uma quantidade enorme de pacientes para lhe atender, e naquela ânsia de atender, na hora de prescrever, com aquele corre-corre do dia a dia, a receita se torna inelegível, e quando ela chega numa farmácia para o farmacêutico fazer a dispensação, muitas vezes ele não compreende e aí corre o risco de fazer uma dispensação equivocada e poder levar o paciente até a óbito, né? Então, é uma preocupação constante nossa aqui do Conselho de Farmácia, como o Conselho de Medicina. Já existe uma lei do Congresso Nacional que fala que essas prescrições precisam ser legíveis, com dados do médico solicitante, com endereço, com telefone, para qualquer dúvida que o dispensador, no caso do profissional farmacêutico, tenha, entre em contato com ele. Então, nesse momento de pandemia, com as emergências lotadas, os postos de saúde lotados, muitas prescrições inelegíveis, né? Então, houve a necessidade de buscar o CRENEB para essa parceria, né, para essa reunião. Emitimos uma nota, reafirmamos, estamos fazendo campanha educacional, né, para que essa prescrição ela chegue de uma forma mais legível, que é bom para o paciente, é bom para o farmacêutico, é bom para o médico prescritor, é um somatório de ações que só traz benefício para todos e todas. Então, eu achei muito positivo a questão da campanha da prescrição legível aqui no nosso estado, no estado da Bahia, uma parceria entre o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado. Vamos continuar com essa campanha educacional, né, mas sabemos que requer investimento também no setor público, sobretudo nessas unidades públicas, que dê condição do profissional médico utilizar uma ferramenta e fazer uma prescrição eletrônica, onde ficaria muito mais fácil para todo mundo.
Ok, Mário, nós hoje em sintonia, sintonizados com o setor farmacêutico, homenageando o profissional farmacêutico pela celebração do 20 de janeiro. Nosso convidado é o Dr. Mário Martinelli, atual presidente do Conselho Regional de Farmácia. Pergunta aqui do Elinaldo, ele diz o seguinte: o atendimento médico foi deixado de lado com a Covid-19 e os farmacêuticos também foram atingidos. O doutor Google, que é um perigo, acabou influenciando a procura dos farmacêuticos. Ele pergunta, Mário, ele também diz o seguinte: tem unidade de saúde, eu não confirmo essa informação, Telinaldo, não sei de onde você traz isso, mas a gente recebe aí a sua comunicação dizendo o seguinte, que tem unidade de saúde que já está prescrevendo receitas digitadas, como se fosse boa para todos. Então, como é que o profissional farmacêutico pôde atuar nesse período de pandemia com relação a prescrições, né, feitas por profissionais não médicos?
Não, nós não podemos fazer de hipótese alguma dispensação de prescrições que não seja pelo profissional médico. É claro, óbvio, que existe a dispensação e a prescrição por nós, farmacêuticos, dos MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Nesse momento de enfrentamento à epidemia da síndrome gripal, o farmacêutico tem prescrito muito antitérmicos, complexos vitamínicos. A nossa formação acadêmica e o amparo de legislações do Conselho Federal de Farmácia, a resolução 585 e uma resolução 586, nos permite, né, que façamos essa dispensação, essa prescrição desses medicamentos, né? Então, assim, mas prescrição por Dr. Google ou por outro profissional que não esteja habilitado legalmente, eu estou citando o médico, mas o odontólogo também pode fazer prescrição, outros profissionais de saúde, né, que tem dentro da sua formação acadêmica essa prerrogativa, nós, claro, óbvio, que faremos a dispensação, desde que não traga nenhum malefício para o paciente, né? Se algumas unidades públicas já avançam na questão da informatização, através de computadores, de estrutura, para que a equipe multidisciplinar de saúde, farmacêutico, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, odontólogos, façam o seu trabalho com qualidade é uma coisa bacana, é uma coisa, mas não é o que nós enxergamos na maioria dela, né? Não é o que nós observamos quando vamos fiscalizar essas unidades públicas, né? Sobretudo nas farmácias públicas, né? Aqui da capital baiana, onde falta estrutura, onde tem um profissional farmacêutico para fazer 200, 300 dispensação até explodir. E é um ponto de pauta que estamos discutindo aqui com a Comissão de Assistência Farmacêutica do Conselho.
Com certeza. Uma outra pergunta da comunidade, Mário, com relação à venda de produtos que não são medicamentos por parte da farmácia, né? O ouvinte, inclusive, comenta que muitas farmácias parecem bombonieres. Se isso já foi regulamentado, né? Também perfumes de perfumaria, ou se essa também foi, é uma lei, se existe uma lei que protege o consumidor contra isso, ou se essa é mais uma lei que não pegou na prática aqui na nossa comunidade.
Não, observe que a farmácia, ela, com a lei 13.021/2014, ela foi transformada em estabelecimento de saúde. O correto é ter dentro desse estabelecimento produtos relacionados à saúde. Então, a parte de perfumaria, dermocosmético, tem legislação permitindo que esses estabelecimentos ofereçam esse tipo de produto para os pacientes ou para as pessoas que vêm buscar ali esse acesso. Né? Assim como também os fitoterápicos, nutracêuticos, né? Toda essa parte alimentar de academia, né? esses aminoácidos, essas proteínas, também é permitido, né? Que o estabelecimento farmacêutico, a farmácia comunitária, oferte aos pacientes, mas algumas extrapolam, né, com comercialização de outros produtos que não são produtos relacionados à saúde, como, por exemplo, refrigerantes, né, etc, chocolate, enfim. Né? É uma fiscalização sempre constante com as vigilâncias sanitárias municipais para que, efetivamente, a farmácia ela ofereça produtos e serviços voltados à saúde da população, à saúde dos pacientes que nos procuram ali naquele estabelecimento.
Ok, tá dado o recado então. Mário, nesses minutos também finais que ainda temos aqui no programa, queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova gestão, né? O que, que você está trazendo de possibilidades, quais são as demandas, os pontos mais importantes que nesse momento você quer estar trazendo para a pauta, para a discussão da categoria, e nos fale também um pouquinho da programação, né? Sei que vocês estão com uma ação pontual em alguns pontos aqui da capital baiana, começando hoje, ao longo desses próximos dias. Deixa aí o seu convite para a comunidade.
Ô Patrícia, nós estamos com a ação no Shopping Salvador para atender o público de forma geral, né, nossos pacientes com perfuração de lóbulo, com orientação com relação à utilização de forma correta de medicamentos, né, e temos lá consultórios farmacêuticos para poder prestar esse serviço aos nossos pacientes. É uma ação que inicia hoje no Shopping Salvador, vai até o sábado. É importante que a população, os pacientes conheçam, né, um pouco mais sobre o que o profissional farmacêutico ele pode ofertar, né, ele pode oferecer para a população de uma forma geral. São 135 atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia. Nós temos aí também a colocação de outdoors na campanha Valoriza a Profissão, como você iniciou no início da nossa entrevista. Estão espalhadas aí pelos grandes centros, pelos grandes municípios aqui no estado da Bahia, aqui por Salvador, Camaçari, região metropolitana. Nessa comemoração em um dia do farmacêutico, nós continuamos com a diretoria, que é a mesma diretoria, e vamos incentivar e investir mais em fiscalização. É importante. Um concurso foi realizado com a contratação de mais 8 fiscais para coibir o funcionamento de farmácias clandestinas aqui no estado da Bahia. São essas farmácias que não têm um farmacêutico, que não têm um alvará da vigilância sanitária, que funcionam à margem da lei, comercializando medicamentos falsificados, comercializando medicamentos de origem duvidosa, né, para que coloque em risco a vida da população baiana. Então, essa sempre será um foco do Conselho Regional de Farmácia, através do seu corpo de fiscalização, coibir a prática, né, de infrações sanitárias, de infrações éticas, que traga malefício ou algum dano para os nossos pacientes.
Mais uma pergunta, Mário. Temos ainda um tempinho, rapidamente, a nossa ouvinte perguntando sobre essa questão de muitas vezes elas sentirem, enquanto consumidora, que há um apelo, né, por parte ou do balconista ou do farmacêutico, acredito que não, mas enfim, está aí você para trazer essa informação, no sentido de estar sugerindo produtos como polivitamínicos, os ouvintes colocando que muitas vezes sentem bombardeado com essas sugestões para a compra de produtos. Como que o Conselho tem visto isso?
Se existe essa prática, ela precisa ser coibida, ela precisa ser fiscalizada pelo Conselho. Não é interessante que o profissional farmacêutico, nem os auxiliares de farmácia, nem os técnicos façam essa prática de ofertar algo que não seja pertinente, algo que não seja importante para melhorar a qualidade de vida do paciente. Né? Então, a gente sempre orienta os pacientes, caso não haja necessidade de fazer nenhuma reposição de complexo vitamínico, que não adquira, que não faça, né, aquisição desses medicamentos. Essas denúncias chegam ao conselho, muitas vezes que chegam é apurada através da fiscalização, né? Se é um profissional farmacêutico que faz, ele responderá e responde um processo ético dentro do conselho. Quando não, se é o pessoal também, os auxiliares, o farmacêutico sempre levado aqui ao conselho e responde a processo.
Ok, agradecendo também a participação dos nossos ouvintes, a Maria Barreto parabeniza os farmacêuticos e diz que tem um filho, né? Está em oração pelo seu filho, pelo meu filho no caso, hoje, né? Que está fazendo uma cirurgia. Obrigada, Maria. E ela parabeniza o sobrinho dela, que é farmacêutico, também a sobrinha que está cursando farmácia. Nova que geração, ótimo, né, Mário? Chegando aí
que
para
bom,
somar esse grupo.
Obrigado, Patrícia. Eu queria mandar um grande abraço aos farmacêuticos e farmacêuticas do meu estado, do estado da Bahia. Desejar a todos um feliz dia do farmacêutico. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar contigo, né, no seu programa Sintonia aí na Rádio Excelso. A você que vem fazendo um trabalho brilhante como comunicadora, como orientadora, sempre zelando da saúde da população. Patrícia, mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Farmácia do estado da Bahia, em nome dos 16 mil farmacêuticos do nosso estado, muito obrigado por oportunizar nessa data, 20 de janeiro, esse bate-papo legal para que a gente possa falar um pouco sobre nossa profissão para os seus ouvintes.
A gente aqui agradece mais uma vez, parabeniza, deseja aí um trabalho realmente firme, forte, com todos os seus parceiros. Sei que você tem uma equipe aí de pessoas realmente comprometidas, engajadas, de fazer uma prestação de serviço, entre tantos outros serviços, serviços do SIM, que é o Serviço de Informação de Medicamentos, atendendo a comunidade e tantas outras formas que o Conselho Regional de Farmácia vem atuando em parceria com outros profissionais da área de saúde para garantir, que eu acho que é o ponto final de interesse de todos nós, garantir que a população tenha uma saúde de qualidade e possa ter vida plena. Agradecendo também a você, Eliette, gratidão ao farmacêutico, pois inúmeras vezes, é a mensagem dela, chego à farmácia com algum sintoma de doença, sem receita médica e recorro à orientação do farmacêutico que está presente na farmácia. É isso mesmo, esse é o grande reconhecimento da comunidade. Obrigada a todos que fizeram então o programa, doutor Mário Martinelli, mais uma vez, parabéns por essa gestão. Participe aí das atividades promovidas pelo Conselho Regional de Farmácia, que já está aí no Shopping de Salvador. Participe, homenageie esse profissional, reconheça a importância que ele tem e exija também a presença do profissional farmacêutico nas farmácias, porque quando você faz isso, você valoriza a categoria e garante saúde a todos. Muito obrigada a todos que fizeram o programa de hoje. Beijo grande, obrigada pelas mensagens. Maria passando na frente nesse dia para todos os nossos, para todas as nossas realizações. Parabéns a todos os farmacêuticos. Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser.
O programa de hoje termina aqui, mas nossa sintonia continua. Até nosso próximo encontro. Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida...